O projeto cria um sistema de rastreabilidade por meio da guia de transporte, nota fiscal eletrônica e marcação física de toda a cadeia produtiva do ouro, desde a extração até a comercialização, seguindo todas as etapas de controle.
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, afirmou que pontos da proposta vão burocratizar o comércio legal de ouro no Brasil, com a criação de novas taxas para transações.
O Estado brasileiro ele já arrecada o suficiente para operacionalizar a fiscalização e o controle do ouro, da sua extração, do seu comércio, da sua rastreabilidade. Não é preciso a gente criar mais uma taxa para que isso seja feito. Leio aqui na nossa nota técnica que seria R$ 2,00 para emitir a guia de transporte e custódia, mais R$ 5,00 por grama de ouro, pela marcação física do metal.
A proposta foi aprovada e segue para análise do Senado Federal. Outra proposta aprovada que segue para o Senado é a que cria o Estatuto do Aprendiz. O texto institui um novo marco legal para o trabalho de jovens entre 14 e 24 anos e estabelece condições sobre contratos de trabalho, cotas para contratação, formação profissional e direitos dos jovens aprendizes. A relatora da proposta foi a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, destacou a importância do projeto, que tramitava na Casa desde 2022.
Hoje a Câmara dos Deputados aprova uma matéria que irá ajudar bastante a nossa juventude, incentivando principalmente que os nossos jovens possam entrar mais facilmente e mais rapidamente no mercado de trabalho.
Por fim, o plenário aprovou a proposta que autoriza empresas aéreas sul-americanas a realizarem voos domésticos na Amazônia Legal, que abrange 9 estados da região norte e centro-oeste do país. A autora da proposta foi a deputada Cristiane Lopes, do Podemos de Rondônia.
Nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos com relação à logística na região norte, com relação à logística em todos os sentidos na Amazônia Legal, seja terrestre, seja aquária e também aérea, com altos preços nas passagens e as poucas ofertas de voo. E o que esse projeto de lei vem é para fazer esse resgate histórico dessa camada da sociedade que muitas vezes fica esquecida.
O texto da proposta também segue para análise do Senado Federal.
Outra proposta aprovada diz respeito ao funcionamento da Câmara dos Deputados. Ela altera o regimento interno da Câmara para permitir que os membros efetivos da mesa diretora possam fazer parte de lideranças e de comissões permanentes e temporárias. Também foi criada a Secretaria da Câmara de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara a admissibilidade das propostas de emenda à Constituição que acabam com a escala de trabalho 6x1 e com a jornada de 44 horas semanais. As duas propostas de emenda à Constituição, PECs, vão ser analisadas agora como um só texto por uma comissão especial e depois esse texto ainda terá que ser votado em 2 turnos pelo plenário, como conta pra gente o repórter Dorivan Lima.
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara, a CCJ, aprovou as propostas de emenda à Constituição que acabam com a escala de trabalho 6x1 e com a jornada de 44 horas semanais, criando regimes mais favoráveis aos empregados. Isso quer dizer que as duas PECs foram consideradas constitucionais e avançam agora para análise numa comissão especial, que vai discutir com mais detalhes o conteúdo do texto, para depois ser votado em dois turnos pelo plenário. A comemoração dos deputados favoráveis à mudança foi precedida por debates intensos, envolvendo principalmente parlamentares da oposição e da base do governo. Os deputados contrários à proposta vão se concentrar agora nas questões do prazo de transição e em prováveis compensações para as empresas menos preparadas para adotar as mudanças na jornada e na escala de trabalho, especialmente médios e pequenos negócios e empresas que têm alto peso da mão de obra nos seus custos. Foi o que afirmou o deputado Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul.
Acho que as regras de transição, que já estão sendo debatidas internamente, são pontos importantes. Alguns segmentos específicos, eles só têm como trabalhar na 6x1. Então, nós vamos ter que achar esses caminhos. Ou trabalhando setor por setor em relação a uma compensação da desoneração da folha, ou alguma condição tributária para os pequenos e médios.
Autor de uma das PECs aprovadas na CCJ, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, acha que as desonerações de tributos não são necessárias.
Eu acho que a transição ela pode ser um mecanismo mais eficiente. A compensação, nós fizemos a reforma tributária e, por exemplo, para as pequenas empresas, nós criamos um regime favorecido e vai ocorrer também o ganho de aumento de produtividade, porque quem trabalha menos, trabalha melhor, quem trabalha menos é mais produtivo.
O relator das propostas, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, diz que o fim do atual regime de trabalho já é uma realidade, mas é preciso oferecer alternativas para as empresas mais afetadas.
É claro que divergências existem, que pontos precisam ser aprofundados nessa discussão, mas eu tenho muita convicção que trabalhadores, setores produtivos e o governo haverão de estar ao lado da Câmara dos Deputados para oferecer ao país um avanço de verdade. Esses setores que têm na composição do seu custo um peso relevante da mão de obra merece sim uma atenção. Merece sim que o governo possa, de alguma forma, mitigar esses efeitos.
E o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, deu entrevista agora há pouco a uma rádio da Paraíba. Ele destacou a aprovação da admissibilidade do fim da escala de trabalho 6x1 na CCJ e reafirmou que vai instalar a comissão especial para tratar do assunto na semana que vem.
Nós vamos criar essa comissão já para ser instalada na próxima semana. Nós vamos fazer o ato de criação da comissão especial para que nessa comissão, assim como aconteceu na CCJ, todos possam ser ouvidos. Quando eu falo todos, eu falo do governo, dos ministros do governo, que irão lá levar o posicionamento do governo acerca da proposta. Nós queremos ouvir o setor produtivo, que é o setor que emprega, que é o setor que tem também a sua repercussão sendo sentida nessa mudança da redução da jornada de trabalho. E também queremos ouvir os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores. Nós temos vários segmentos da nossa economia que têm jornadas de trabalho diferentes. É natural de cada negócio, de cada setor que emprega no nosso país. Na comissão especial, que aí de fato nós vamos tratar do texto, nós vamos tratar da possibilidade, por exemplo, de uma compensação para o setor produtivo. É possível que isso seja feito, temos que avaliar o impacto fiscal. Nós vamos poder escutar também qual será o impacto do aumento do custo dessa medida. Isso será também debatido na comissão especial. E nós vamos também, de certa forma, ver se é necessário ou não uma transição para que essa jornada de trabalho possa ser concedida. E uma transição que será debatida lá dentro do tempo, dentro do impacto financeiro, mas que ao final, o grande propósito da matéria, que é poder dar mais qualidade de vida aos trabalhadores, seja atingido. Agora, isso precisa ser feito de maneira responsável, de maneira correta, de maneira que amanhã não haja nenhuma provocação na justiça para desfazer aquilo que é uma decisão do parlamento, que é uma decisão do poder legislativo. Eu ainda não escolhi os nomes de quem irá presidir e relatar, eu devo fazer isso nos próximos dias, mas a ideia já está lá na próxima semana, para que um cronograma seja apresentado e a gente tenha condição de, nesse mês de maio, avançar bastante nessa proposta e, quem sabe, já ter a votação, inclusive, no plenário, porque a sinalização ontem na CCJ foi uma sinalização muito positiva para com a matéria.
O aumento dos casos de fraudes financeiras contra idosos no Brasil preocupa. Na Câmara, um projeto tenta mudar essa realidade. O texto proíbe a contratação de crédito por pessoas mais velhas, exclusivamente pelo meio digital ou telefônico, exigindo contrato físico. O texto foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e seguiu para a Comissão de Finanças e Tributação. Veja aí na reportagem da Mariana Pichitsky.
O crescimento de fraudes digitais envolvendo idosos no Brasil é um problema. Em 2024, mais de 72 mil fraudes financeiras contra pessoas acima de 60 anos foram registradas pelo Disque 100. Na Câmara, um projeto pretende proteger os mais velhos. A iniciativa proíbe a contratação de crédito por idosos exclusivamente por meio digital ou telefônico, exigindo contrato físico. A proposta, aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, inclui a violência financeira contra os mais velhos como crime no Estatuto do Idoso. O texto cria também o Programa de Combate à Violência Financeira para capacitar funcionários de bancos a identificar abusos. O parecer da relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, está agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação.
A intenção é justamente criar uma rede de proteção ainda maior para esses idosos. Essa capacitação ela vai permitir que aquele agente, que agente financeiro, aquela pessoa que está ali de frente a frente com a pessoa idosa, possa detectar essa situação e possa ajudar, apoiar, né? Nós sabemos muitas vezes da vulnerabilidade, e é por isso que essas fraudes acontecem justamente com esse público-alvo, e é importante que a sociedade, principalmente as instituições, estejam preparadas para identificar, para proteger, para apoiar através dos órgãos competentes para isso, né? Então é importante que esse assunto seja colocado de forma muito clara para as pessoas que estão no dia a dia, que são atores, que estão ali acompanhando, recebendo, atuando, principalmente nas situações financeiras, né? De ação financeira da pessoa idosa.
Representantes do setor de saúde de hospitais reunidos em audiência pública na Câmara reclamam de aumento de imposto sobre produtos médicos e afirmam que medida prejudica hospitais e pacientes. Quem tem os detalhes é o repórter Silvério Rios.
Representantes de hospitais e gestores presentes em audiência pública da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados acusaram resolução que aumentou impostos de produtos médicos de encarecer custos de hospitais e prejudicar o atendimento a pacientes. De acordo com o diretor da Confederação Nacional da Saúde, Genildo Lins, uma resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior elevou o imposto sobre itens básicos e equipamentos de saúde, o que encarece os custos tanto no Sistema Único de Saúde quanto na rede privada.
Nós tivemos um aumento de 7,2% de custo para hospitais e de 9% a 11% de custo para laboratório. E esse custo tem que ser tratado dentro de uma empresa. Ele pode ser feito por ganho de eficiência interno, você pode diminuir a lucratividade ou você transfere preço. Normalmente há uma divisão entre esses três fatores para você internalizar custo. No final das contas, está havendo um aumento de custo do plano de saúde para a população brasileira. A saúde fica cara.
A medida editada em fevereiro aumenta as alíquotas do imposto de importação de máquinas, equipamentos e produtos de informática e telecomunicações e afeta a área de saúde porque inclui equipamentos e componentes usados por hospitais, clínicas e laboratórios. O diretor da Agência Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, Davi Uemoto, apontou que serviços importantes prestados pelo SUS podem ser afetados pelo aumento de imposto sobre os produtos usados em hospitais.
Tem mutirões de cataratas realizados pelo Ministério da Saúde que podem ser impactados por esse aumento. porque a gente está falando de bisturi, a gente está falando de lentes intraoculares, outros equipamentos relacionados à oftalmologia, dispositivos médicos da área cardiovascular e também de diagnóstico por imagem, então ressonância magnética, tomografia, e em que pese alguns até serem produzidos nacionalmente, eles dependem de partes e peças que são importadas.
O autor do requerimento para a realização da audiência na Câmara, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, defende a necessidade de ouvir especificamente o setor de saúde, a fim de que medidas gerais não afetem a prestação de um serviço essencial para a população.
Temos que chegar a um equilíbrio para termos sustentabilidade do setor de saúde, cada vez mais fica difícil prestar serviço com qualidade, cada vez mais fica difícil renovar os equipamentos que são reusados, cada vez mais fica difícil termos uma qualidade no atendimento da saúde, fruto dessa insegurança jurídica que nos gera realmente essas necessidades de, através do Parlamento, levarmos ao conhecimento daqueles que definem e decidem que a saúde precisa ser tratada especificamente como um setor indispensável e necessário de ter segurança jurídica para poder prestar bons serviços.
O projeto de lei que visa a rastrear os grupos de risco para prevenir e garantir o diagnóstico precoce do câncer de pulmão foi aprovado na Comissão de Saúde. Quem traz os detalhes deste projeto, que ainda vai passar por mais duas comissões da Câmara, é a Gil Brandão.
O cigarro é o mais importante fator de risco para o câncer de pulmão, representando cerca de 85% dos casos. O Instituto Nacional de Câncer estima que irão surgir quase 35.400 novos pacientes com a doença até 2028, sendo aproximadamente 18 mil casos em homens e quase 16.700 em mulheres. A doença já causou cerca de 30 mil mortes por ano até 2025, devido ao diagnóstico tardio. Visando mudar essa realidade, um projeto de lei de autoria da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, já aprovado na Comissão de Saúde, prevê o rastreamento anual dos grupos de risco, fumantes e aqueles que tenham deixado de fumar nos últimos 15 anos. Essa busca se daria na atenção primária à saúde, por meio de agentes comunitários que teriam acesso a essas pessoas para possibilitar a realização desse procedimento. Segundo a deputada, o rastreamento por meio da tomografia computadorizada faria a mortalidade cair em 20%. E se o indivíduo deixar o vício, essa redução chegaria a 38%. A matéria ainda vai passar por mais duas comissões na Câmara. Para virar lei, precisa da aprovação das duas casas. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, quer agilidade do Parlamento para que se possa ter uma política pública estruturada no combate ao câncer de pulmão.
Ele vai permitir a qualificação, a formação de profissionais, a disponibilização do espirômetro, dos exames, dos equipamentos para a realização desses exames. E com certeza, com o diagnóstico precoce, é possível iniciar mais cedo o tratamento da doença, ter um resultado mais efetivo. Isso representa menos sofrimento para o paciente, menos custo para o SUS.
A proposta de criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, uma espécie de SUS voltado para o mundo do trabalho, foi discutida na Comissão de Administração e Serviço Público. O Geraldo Gurgel acompanhou.
Cerca de 50 mil trabalhadores morreram nos últimos 18 anos no Brasil em função do trabalho. Os números oficiais indicam uma epidemia de mortes no trabalho e não incluem os óbitos de pessoas que vivem no mercado informal. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ainda alertou para as subnotificações.
A gente tem uma grave subnotificação, ou seja, várias empresas que não registram os dados corretamente fora as pessoas que adoeceram. muitos dos casos de saúde mental, por exemplo, hoje, nessa crise psíquica que a gente vive, muito provavelmente é decorrente do adoecimento laboral. E isso não é nem identificado.
Mauro Salles, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, citou a falta de integração das políticas preventivas de saúde do trabalhador nos Ministérios do Trabalho, Saúde e Previdência Social.
Precisamos organizar isso, criar um sistema, né, que organize o processo de prevenção, de promoção à saúde, de fiscalização e que incorpore a sociedade civil nesse processo, especialmente os sindicatos, que têm muita capilaridade, está presente em todos os locais de trabalho, conhece a realidade dos trabalhadores e precisa ser incorporado nesse processo de vigilância para que a gente consiga reverter essa verdadeira tragédia que tem acontecido com os trabalhadores.
O Ministério da Saúde coordena o Pacto pela Vida do Trabalhador, explicou Luiz Henrique da Costa Leão, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Segundo ele, é um programa para melhorar, cuidar e fortalecer as políticas de saúde voltadas para o mundo do trabalho.
É o olhar do Estado e do SUS sobre as condições de trabalho e as condições de adoecimento. Então nós monitoramos, por exemplo, 10 agravos relacionados ao trabalho, doenças nelas incluídas, por exemplo, transtornos mentais. É um problema de saúde pública importante que a gente quer harmonizar, né, todo o cenário nacional e estruturar melhor todas as etapas de investigação e ação para reduzir esse número de óbitos.
A deputada Sâmia Bonfim conduziu o debate na Comissão de Administração e Serviços Públicos sobre a criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
Você criar um sistema atua sobre a prevenção, sobre a fiscalização e o encaminhamento dos casos, porque acho que nesse debate que a gente vive aqui da Câmara, né, do fim da escala 6x1, de repensar modelos trabalhistas, pensar a saúde do trabalhador é fundamental.
A Câmara discutiu o Estatuto dos Trabalhadores da Cultura. Um evento reuniu artistas e profissionais do setor, além de pesquisadores e gestores culturais. Tudo para criar uma lei que garanta direitos básicos como os que já existem para outros trabalhadores. A reportagem é da Cassiana Tormin.
No show de música ou no espetáculo de dança, tem artistas no palco e muita gente que trabalha nos bastidores. A preocupação da Comissão de Cultura da Câmara é proteger esses trabalhadores que ninguém vê e também os que recebem os aplausos nos eventos culturais. A produtora cultural Ale Capone afirmou que é preciso criar regras para garantir o mínimo de proteção trabalhista na cultura.
A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamentos. Não tem horário para comer, não tem. Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho, que ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água às vezes custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar?
A ideia é criar o Estatuto dos Trabalhadores da Cultura, como explicou o pesquisador do IPEA, Frederico Barbosa.
A gente elaborou alguns dispositivos de proteção de renda e de perda de trabalho. Mas a gente também previu outros dispositivos relacionados ao uso de inteligência artificial, não é? A segurança do trabalho.
Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a cultura é fundamental para o desenvolvimento do país. Por isso, quem faz a cultura precisa de proteção.
Nós precisamos dar visibilidade a trabalhadores e trabalhadoras na cultura que compõem a economia criativa, que tem um impacto tão positivo no PIB e que significa possibilitar que esse país vivencie a sua dimensão, diversidade e riqueza cultural.
Cláudia Leitão, do Ministério da Cultura, lembrou que é preciso até atualizar as leis para reconhecer os diferentes trabalhos e artes.
Imagina que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma KNAI, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra como pintor de parede. Você imagina como o novo trabalho está na frente das KNAIs, está na frente das ocupações? É como se a gente corresse atrás de um novo mundo. O mundo que está aí, que é o mundo da cultura, da ciência e tecnologia, dos avanços imensos, das flexibilidades, das relações também de trabalho, da inteligência artificial. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não. É tudo junto.
O Direto da Câmara está terminando. Eu te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br. Lá você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Eu sou Sandra Amaral. Para você, uma boa tarde. Tchau.
Direto da Câmara. Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A gente ouve e toca o Brasil.
Câmara Total.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu sinal verde para duas propostas de emenda à Constituição que reduzem a jornada de trabalho no país. Na prática, as propostas abrem espaço para acabar com a atual escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, conhecida como escala 6x1. A proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, propõe reduzir gradualmente a jornada semanal das atuais 44 para 36 horas. A transição se daria ao longo de 10 anos. Já a outra, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. As duas propostas ganharam força com o movimento Vida Além do Trabalho, que busca o fim da escala 6x1 para melhorar a saúde mental e a qualidade de vida dos trabalhadores. Atualmente, a Constituição Federal estabelece apenas que a jornada normal do trabalhador não deve ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. O relator, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, concluiu que as propostas respeitam os requisitos formais e não violam cláusulas pétreas da Constituição Federal. Ao defender o fim da escala 6x1, Paulo Aze classificou as mudanças como uma resposta ao desejo da sociedade e destacou que a jornada atual penaliza severamente os trabalhadores de baixa renda, em especial mulheres e jovens, que precisam de tempo para os estudos e geralmente têm afazeres domésticos.
O início do debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça nos trouxe algumas evidências e algumas constatações. A principal delas, e aí está uma verdade absoluta, incontestável, é a de que hoje, no Brasil, quem mais trabalha efetivamente é quem ganha menos. E especialmente mulheres com seus afazeres domésticos, jovens que precisariam de tempo para concluir os seus estudos e até a sua capacitação ao mercado do trabalho, são, sem dúvida alguma, aqueles que mais hoje são penalizados pela jornada e pela escala hoje prevista no nosso texto constitucional.
No campo favorável, deputados afirmaram que o fim da escala 6x1 é uma resposta a um modelo que consideram prejudicial à saúde. Reginaldo Lopes chegou a classificar o modelo atual como escravidão moderna. Segundo ele, a redução da jornada semanal pode aumentar a produtividade, reduzir o estresse e até aliviar a pressão sobre a Previdência Social. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destacou que a proposta reflete a vontade popular, afirmando que mais de 70% da população brasileira é favorável à medida. Outros deputados, como Tarcísio Mota, reforçaram que a jornada atual gera exaustão e transforma o trabalho em motivo de sofrimento. Já no campo contrário, ou com ressalvas à redução de jornada, o deputado Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, alertou para um possível impacto econômico negativo, estimando um aumento de custos e risco de desemprego. Críticas mais duras vieram do deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que classificou a proposta como palanque político populista, argumentando que ela não beneficia trabalhadores informais. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, fez coro às críticas e disse que uma mudança apressada pode provocar desemprego e instabilidade econômica. As propostas de emenda à Constituição que reduzem a carga horária máxima de trabalho no Brasil serão agora analisadas por uma comissão especial da Câmara dos Deputados e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a política brasileira. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
A Receita Federal recebeu relatos de novos golpes digitais em que criminosos utilizam mensagens falsas com o objetivo de induzir os contribuintes a acessarem links fraudulentos, fornecerem dados pessoais ou realizarem pagamentos indevidos. As mensagens geralmente são em tom alarmante e trazem informações falsas sobre a existência de pendências relacionadas ao imposto de renda. Elas afirmam que a situação pode comprometer a regularidade do CPF. Entre as consequências mencionadas de forma enganosa estão o bloqueio de operações financeiras, impossibilidade de uso do PIX, restrições em contas bancárias, cartões e investimentos, e inclusão em cadastros de proteção ao crédito. A Receita Federal reforça que não envia mensagens com links para regularização de pendências, nem solicita dados pessoais bancários ou pagamentos por aplicativos de mensagens ou SMS.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
A Rádio Criolina é um programa que apresenta artistas da música brasileira contemporânea, trazendo lançamentos de talentos renomados como novidades da cena musical. O programa também realiza entrevistas com artistas do Distrito Federal, no bloco Planalto e Bom Som. Apresentação e programação, Rodrigo Barata e Thiago Pezão. Roteiro, Pedro Brant. Todo sábado, 21 horas, na Rádio Câmara. E no site radio.câmara.leg.br.
Desencobrindo o Brasil, os indígenas foram silenciados e marginalizados, como diz Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia indígena Krenak. Hoje, a sociedade precisa ouvi-los. Não teremos outra oportunidade. Ainda há tempo e a Mãe Terra clama.
Culturas Indígenas, um encontro de saberes. Uma parceria Rádio Câmara e Rádio Senado.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
2h04, voltamos com a nossa programação musical, trazendo Maria Rita.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagindo. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a puta se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas vagas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitir.
Tudo tem Retrovisor, música e interpretação de Céu e antes Minha Alma com Maria Rita.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a boa música.
Quer ouvir o seu pedido musical na programação da Rádio Câmara? Durante a visita ao Congresso Nacional, você pode usar o orelhão que fica no Salão Negro e pedir sua música. Basta tirar o telefone do gancho, ouvir a mensagem e escolher sua canção preferida da MPB. Olha quem já participou!
Sou Juliana, de São Sebastião, e eu queria ouvir Segundo Sol.
Quando o segundo sol chegar...
Eu sou Raquel, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e gostaria de ouvir Acima do Sol, do Skank.
Se a sorte lhe sorriu, por que não sorrir de volta? Você não...
Meu nome é Felipe, eu sou de Maringá, e eu quero ouvir algum ritmo do Gilson e Jovem Dionísio.
O Orelhão funciona todos os dias, das 9 da manhã às 5 da tarde. Não está no Congresso? Sem problema! Você também pode mandar a sua sugestão pelo direct do Instagram, @radiocâmara, ou pelo WhatsApp da Rádio Câmara, 61999789080. Participe! Sua música pode tocar aqui!
15 minutos de cidadania. Para exercer a cidadania, é preciso conhecer seus direitos e seus deveres. E é por isso que a Rádio Câmara reservou um espaço para explicar e tirar suas dúvidas sobre as normas e leis que regem a nossa sociedade. É o 15 minutos de cidadania, que vai ao ar na segunda à 1 da tarde, com reapresentação quinta às 10h45 da noite, sexta às 6 da manhã e 1 da tarde. Você pode participar enviando sugestões de temas ou perguntas pelo e-mail radio@câmara.leg.br ou pelo WhatsApp 61999789080. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
Você está na melhor. 12h14. Carla Venturini.
Toca informação.
Agora em Brasília, são 2h15, tarde de quinta-feira, dia 23 de abril. Rádio Câmara e TV Câmara passam a transmitir uma sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia da Libertação Italiana. A realização desta sessão solene foi requerida pelo deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que é quem está com a palavra abrindo a sessão. Vamos ouvi-lo.
Representando aqui o Exército Brasileiro. Convidar também a senhora Marisa Barbato, secretária do Partido Democrático Italiano na América Latina. Por fim, convidar o senhor Marco Iani Roberto, representante da Associazione del Ricercatore Italiano em Brasília. Convido a todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional italiano e, em seguida, o hino nacional brasileiro, executados pela cantora lírica italiana Ariadna Gonçalves Moreira.
Fratelli d'Italia, l'Italia
gloria le porga la chioma che schiava di Roma e Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Sì.
Essa é uma sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia da Libertação Italiana.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais gaída, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que os tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Muito obrigado, Ariadne, pela excelente interpretação dos hinos da Itália e do Brasil. Senhor deputado italiano Fábio Porta, senhor embaixador da Itália no Brasil Alessandro Cortese, senhor coronel Carlos Roberto Carvalho d'Arós, representante do Exército Brasileiro, senhores e senhoras parlamentares, demais autoridades, convidados e convidadas, representantes da comunidade ítalo-brasileira. Senhoras e senhores, é com grande honra que requeri essa sessão solene em homenagem ao Dia da Libertação Italiana, data de profundo significado histórico, político e humano, que marca a derrota do fascismo e do nazismo e a retomada do caminho da liberdade e da democracia na Itália. Ao realizarmos essa homenagem nessa casa, não estamos apenas recordando um episódio do passado, estamos reafirmando valores que permanecem centrais no presente. O compromisso com a democracia, com a dignidade humana e com a preservação das instituições. O 25 de abril de 1945 representa um marco decisivo da história contemporânea. Foi o momento em que a Itália se libertou de um regime que suprimiu direitos, perseguiu opositores e impôs à sociedade o peso da intolerância e da violência política. A derrota do fascismo e da ocupação nazista abriu caminho para a reconstrução de uma nação fundada em princípios democráticos e constitucionais. A luta dos partidianos foi memorável, uma luta que engajou a maioria do povo italiano de forma histórica. Essa data transcende a história italiana. Ela pertence à memória democrática da humanidade. Ela nos lembra que a liberdade não é permanente por si só. Precisa ser defendida, reafirmada e reconstruída continuamente. Senhoras e senhores, comemoramos em 2026 os 81 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Trata-se de um momento de memória, reconhecimento e respeito. Uma ocasião para recordar e jamais esquecer os feitos do soldado brasileiro no maior conflito bélico da história da humanidade, que alcançou 5 continentes e mobilizou nações inteiras na luta contra os regimes do eixo, liderados pela Alemanha nazista, pela Itália fascista e pelo Japão imperial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocorreu em um contexto dramático. Após covardes agressões a navios mercantes brasileiros, que causaram a morte ou desaparecimento de 469 pessoas, o Brasil declarou guerra aos agressores, intensificou sua integração com os países aliados e assumiu o compromisso de participar efetivamente do conflito. Foi nesse cenário que se organizou a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, a 1ª DIE, que, somada a outras unidades, constituiu a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em 2 de julho de 1944, um momento simbólico marcou essa trajetória. Como consagrou a memória nacional, a cobra fumou. Naquela data, o primeiro escalão da FEB embarcou rumo à Itália, cruzando o Oceano Atlântico para representar o Brasil na defesa de ideais democráticos de liberdade e de paz. Foram mais de 25 mil combatentes brasileiros mobilizados nesse esforço histórico. Homens que deixaram seu país, suas famílias e sua vida cotidiana para enfrentar uma guerra em condições extremamente adversas. Enfrentar o rigor do inverno europeu, o terreno montanhoso da região dos Apeninos e os desafios de adaptação a novos equipamentos, novas táticas e as exigências de um conflito de grandes proporções. As tropas brasileiras participaram diretamente do esforço aliado para o rompimento da chamada linha gótica, uma das mais importantes posições defensivas das forças alemãs na Itália. Após dificuldades iniciais, veio a vitória que se tornaria símbolo da bravura brasileira, a tomada de Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945. Essa conquista representou não apenas um avanço militar estratégico, mas também a afirmação da capacidade, da persistência e do compromisso das tropas brasileiras com a missão que lhes foi confiada. A vitória em Monte Castelo abriu caminho para novas ações bem-sucedidas da FEB e consolidou a contribuição brasileira para o avanço aliado. O custo dessa participação foi elevado. Centenas de brasileiros perderam suas vidas. 450 praças, 13 oficiais e 8 pilotos, além de milhares de feridos em decorrência dos combates. Esses números traduzem o custo humano da guerra e o sacrifício de brasileiros que colocaram suas vidas a serviço da liberdade. Mas mais do que vitórias militares, essa trajetória simboliza a participação do Brasil em um esforço global contra regimes que negavam direitos, perseguiam populações e atentavam contra a dignidade humana. Ao recordarmos essa história, reafirmamos que a luta contra o fascismo não pertence apenas ao passado. Ela permanece como advertência histórica e como compromisso permanente das sociedades democráticas, que deve estar sempre vigilantes diante do autoritarismo, da intolerância e da negação de direitos. Senhores e senhoras, a presença brasileira na Itália também fortaleceu os laços entre nossos povos. Laços que já eram profundos e que foram construídos ao longo de décadas pela contribuição da imigração italiana no Brasil. Milhões de italianos e seus descendentes ajudaram a construir o nosso país, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil. Essa herança permanece viva e reforça a relação de amizade, respeito e cooperação entre nossas ações. Celebrar o Dia da Libertação Italiana no Brasil é, portanto, um gesto de memória, de reconhecimento histórico e também de valorização dos vínculos humanos, culturais e democráticos que unem nossos povos. Senhoras e senhores, a história nos ensina que a democracia exige vigilância permanente. A lembrança da derrota do fascismo na Itália nos alerta para os riscos do autoritarismo, da intolerância e da negação de direitos. Preservar essa memória é preservar a própria democracia. É reafirmar o valor das instituições, do Estado de Direito e do respeito às liberdades fundamentais. Ao realizar essa sessão solene, a Câmara dos Deputados reafirma seu compromisso com esses princípios. Reafirma que a liberdade, a democracia e a justiça são conquistas que precisam ser defendidas continuamente. Que esta homenagem sirva como tributo àqueles que lutaram pela liberdade, como reconhecimento à participação brasileira por meio da Força Expedicionária Brasileira e como reafirmação dos laços históricos de amizade entre Brasil e Itália. Fazemos essa sessão com a convicção de que lembrar o passado é um ato de responsabilidade com o presente e com o futuro, e que a defesa da liberdade, da democracia e da dignidade humana continua sendo uma tarefa permanente. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao deputado italiano Fábio Portacargo, que quem teve a ideia de, né, idealizou essa sessão solene, nos pediu e nós requeremos à Câmara do Deputado essa sessão. Utiliza a tribuna, dá a volta ali por trás.
Essa é uma sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia da Libertação Italiana, dia 25 de abril de 1945. Com a palavra agora um deputado italiano, Fábio Porta.
Buonasera a tutti, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o deputado Carlo Zaratini, que acolheu prontamente este meu pedido em nome da comunidade italiana de Brasília, do Brasil, a grande comunidade italiana que, como foi lembrado, representa grande parte deste país e representa, numa forma plástica, a grande amizade entre os nossos dois povos. Então, o Zaratini, como sempre, disponível, é pronto a homenagear não somente a Itália, mas também os valores democráticos, aceitou de promover esta sessão solene em homenagem aos 81 anos da libertação da Itália do nazifascismo. Um evento importante, uma festa que nós vamos comemorar na Itália daqui a